Giro 78. Viagens sonoras em goma laca.
Discos de goma laca.
Viagens sonoras em goma laca.
Discos de goma laca.
Um programa da Antena 2 em parceria com o projeto Libersound, desenvolvido pelo INET-MD na Universidade de Aveiro.
Uau, goma laca faz-me lembrar alguma coisa para pôr no cabelo, não é?
Não faz lembrar nada. É algum tipo de arte.
Mas também pode ser discos de goa malaca.
Goma parece-me uma coisa muito ligada à comida.
Será?
Serão discos antigos.
Uau, estava longe de imaginar.
Giro 78 está no ar. Um programa desenvolvido em parceria entre a Antena 2 e o projeto Libersound. Práticas inovadoras de arquivamento para a libertação da memória sonora, projeto desenvolvido pelo Instituto de Etnomusicologia, Centro de Estudos em Música e Dança, na Universidade de Aveiro. No programa de hoje, Fadistas pelo Mundo.
Trago fados nos sentidos, tristezas no coração. Trago os meus sonhos perdidos em noites de solidão. Trago versos, trago sons de uma grande sinfonia tocada em todos os tons da tristeza e da agonia.
No ano de 2011, o fado foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco. Esse reconhecimento internacional do gênero símbolo da música portuguesa foi acompanhado por uma intensa revitalização do mercado de seus músicos e intérpretes. Nos grandes centros urbanos, como Lisboa e Porto, o mercado do fado, dedicado ao movimento turístico, tem vindo a crescer a cada ano. São cantores, cantoras, instrumentistas de guitarra portuguesa e viola de fado que ocupam não apenas as casas de fado, como também os bares, as tavernas e mesmo as ruas portuguesas. Mas o fado é, sem dúvida, uma música que transcende as fronteiras de Portugal. Ao longo do século XX, o fado consolidou uma trajetória internacional que o tornou música símbolo de portugalidade em todo o mundo. O fado pelo mundo. O nosso giro de hoje mostrará um pouco da trajetória de instrumentistas, cantores e cantoras que levaram este género musical a diferentes continentes e culturas através dos discos de 78 rotações, ou discos de goma laca.
E é justamente sobre a simbiótica relação entre o fado e o disco que a etnomusicóloga Leonor Loza nos chama a atenção. Para ela, o fado, para além de estar presente na fonografia portuguesa desde as primeiras sessões de gravação no ano de 1900, desenvolveu uma estreita relação com a indústria fonográfica.
Se ouvirmos os discos de fado desde o início do século e acompanharmos a trajetória, o fado, de facto, tem uma grande intimidade com a fonografia. Desenvolve-se em íntima relação com os discos. Porque o fado é um género moderno, não é? E urbano. E é da modernidade tanto do musical quanto tecnológica. É muito interessante olhar para os catálogos das editoras no início do século XX, ou então para esta primeira sessão de gravação, e perceber que os fados são residuais. Estão lá, mas são residuais, não são uma maioria. Então, competem com outros géneros, como a canção popular, a cançoneta, o género de teatro. Algumas áreas, algumas canções acompanhadas ao teatro em que a voz, de certo modo, se aproxima um pouco à do bel canto. Portanto, o fado está ali a competir com isso. E o que nós vamos vendo à medida que as séries vão surgindo, a série de 1905, a série de 1908, a série de 1908, à medida que as séries vão surgindo, nós vamos vendo que, tendencialmente, o fado ocupa cada vez mais espaço. E isto é muito interessante, porque não são os técnicos de som que definem. A partir do momento em que temos a primeira sessão de gravação com uma grande variedade, uma grande heterogeneidade de repertórios, o que vai acontecer é que o próprio público vai fazendo as suas escolhas. E é nesta dialogia que se vai definir o gosto do público português. E o espaço que o fado começa a ocupar, ou que ocupa progressivamente, mostra-nos claramente o espaço social desta prática e deste género musical.
Não é apenas na discografia portuguesa que o fado vai progressivamente ganhando espaço ao longo do século XX. O nosso giro de hoje começa no Brasil, onde o fado também esteve presente na produção de discos de goma laca desde o início das gravações, no ano de 1902. É o que nos conta o músico e pesquisador Pedro Aragão.
A discografia brasileira em 78 rotações, organizada pelo Instituto Moreira Salles no Rio de Janeiro, nos mostra a presença muito expressiva de fados gravados no Brasil. São ao todo 797 fonogramas dedicados ao gênero musical português, gravados entre os anos de 1902 e 1964. Dentre as primeiras gravações do Brasil, realizadas em 1902, já é possível se identificar um número expressivo de fados gravados pelos primeiros cantores da fonografia brasileira, tais como Cadete e Baiano. O fado estava obviamente presente nas diversas revistas teatrais que chegavam de Portugal. O disco acompanhava e fortalecia este movimento de internacionalização do fado. Um exemplo muito interessante é o fonograma intitulado Fado Português, gravado em 1904 pela cantora e atriz Pepa Delgado, natural de Piracicaba, interior de São Paulo.
Fado Português, cantado pela senhora Pepa Delgado, para a Casa Edson Rio de Janeiro.
Dentre os artistas portugueses que vieram ao Brasil no contexto das revistas teatrais no início do século XX, destaca-se o nome de Almeida Cruz, que gravou em terras brasileiras nada menos do que 54 fonogramas entre os anos de 1910 e 1912.
Segundo informações do pesquisador português António Manuel Nunes, o tenor António de Almeida Cruz nasceu em 1879 em Tavaredo, município da Figueira da Foz. Mudou-se para Coimbra, em 1895, onde teria iniciado a sua incursão na vida artística no ambiente das serenatas e grupos teatrais amadores da época, ganhando popularidade até se tornar, por volta de 1903, um nome conhecido em Portugal.
No ano de 1905, veio pela primeira vez ao Brasil como ator integrante da Companhia Taveira, e logo obtém consagração nos palcos do Rio de Janeiro. Esse sucesso nos palcos reflete-se também nos discos. Almeida Cruz é o cantor português com o maior número de registros na discografia brasileira da primeira década do século XX. E o fado é, sem dúvida, o seu grande destaque.
As minhas breves canções a mais triste vou cantar. As minhas breves canções a mais triste vou cantar. Andavam dois corações, um a rir, outro a chorar. Andavam dois corações, um a rir, outro a chorar. Quando por eles passava, perfeitamente sabia. Quando por eles passava, perfeitamente sabia. Qual era o que não chorava? Qual era o que não ria? Qual era o que não chorava? Qual era o que não ria?
Estamos a ouvir O Fado da Noite, composição de Almeida Cruz, gravada por ele mesmo no Brasil em 1912.
Mas não será apenas no contexto da fonografia que o fado irá crescer. A rádio, a partir da década de 30, irá alçar o fado a um novo patamar de popularidade, transformando-o também numa ferramenta política durante o período da ditadura salazarista. O investigador e musicólogo Manuel Denis fala-nos sobre a incorporação progressiva do fado nas políticas culturais do Estado Novo, quando o gênero deixa de ser uma canção proibida, ligada à prostituição e vida noturna, e se transforma numa estratégia de propaganda portuguesa em todo o mundo.
Quando a rádio começa a surgir e começa a ganhar mais importância, os programadores de rádio, quando querem passar música gravada, de facto, o que têm mais à disposição são discos de fado. Isso cria também, mais uma vez, uma dinâmica bastante tensa em relação ao fado. O caso talvez mais famoso, né, são as palestras do Luís Moita, precisamente na Emissora Nacional, em 1936, em torno da ideia do fado, uma canção de vencidos, não é? Em que recupera todo o argumentário contra o fado que vinha sendo desenvolvido desde o final do século XIX, como uma canção decadente, uma canção ligada ao universo das tabernas, da prostituição, de tudo aquilo que há, digamos assim, de menos recomendável na sociedade portuguesa, e sobretudo uma canção que provocava um certo desalento, não é, pessimista, que era tudo o contrário daquilo que os ideólogos e os agentes do Estado Novo queriam promover, não é, num novo Portugal que deveria ser são, forte. E, portanto, há digamos assim, uma oposição entre o fado e o verdadeiro folclore, não é, o folclore rural, que precisamente seria a expressão dessa raça, não é, entre muitas aspas, que se traduzia no folclore e nas danças populares, que marca muito fortemente os debates desta época. Ao mesmo tempo, compreendemos que, de facto, nos anos 30, há uma articulação evidente entre as diferentes formas de cultura, de indústria cultural emergentes, com o universo do fado, que entretanto se profissionaliza, não é? As casas de fado tornam-se cada vez mais organizadas e começa-se a internacionalizar, e aliás não é por acaso, não é, que o António Ferro, quando depois com o SPN, começa a levar fadistas nas embaixadas culturais portuguesas, começa-se a perceber o valor do próprio fado em termos turísticos, e há um próprio também... através da própria censura e da própria organização dos espetáculos, uma legitimação e uma domesticação do fado, que o torna também cada vez mais compatível com as normas estéticas e ideológicas do Estado Novo. E, portanto, pouco e pouco começa-se a perceber que há ali uma articulação que, de facto, funciona. E a Emissora Nacional vai ter um papel muito importante nesse processo, com as emissões ao vivo do Retiro da Severa. Não é? Isso é um momento muito importante, porque é uma escolha, e é a administração do Henrique Calvão que o faz, de começar a transmitir concertos de fado em direto, a partir precisamente do Retiro da Severa, que era uma casa de fado no centro de Lisboa e para um público mais sofisticado da capital. E, portanto, há essa promoção do fado como um objeto legítimo, não é? E vai ser muito importante porque as emissões para esse espaço colonial, precisamente nessa perspectiva afetiva da audição, o fado vai corresponder de uma forma muito evidente a esse desejo. Não é? E também penso que é muito importante ter em linha de conta o impacto que o fado, entretanto, tinha tido no Brasil e nas comunidades portuguesas instaladas no Brasil, não é? Precisamente através da difusão de fonogramas, que precisamente começam a ser muito consumidos no Brasil e pelas comunidades portuguesas no Brasil. Portanto, quando chega à rádio, já há uma prática de consumo e de apreciação do fado bastante generalizada. Porque, no fundo, o fado é um dos elementos culturais que mais circula através da fonografia. E, portanto, a rádio vai naturalmente utilizar a força que o fado, entretanto, tinha ganho em todos estes diferentes auditórios para, precisamente, tentar criar essa relação afetiva, não é? Baseada na ideia da saudade, que, precisamente, tinha essa capacidade de ligar todos estes portugueses.
Vários dos discos de fado que eram transmitidos pela Emissora Nacional Portuguesa desde as suas primeiras transmissões, a partir do ano de 1935, haviam sido gravados no Brasil. É o caso da gravação que estamos a ouvir ao fundo, o fado intitulado Verdades. interpretado por Joaquim Pimentel, que se tornaria um dos principais embaixadores do género no Brasil durante o período do Estado Novo.
Há quem procure saber qual é a mulher mais bela de formas esculturais. A mais formosa mulher, a mais linda é sempre aquela de quem nós gostamos mais. A mais formosa mulher, a mais linda é sempre.
Nascido na cidade do Porto em 15 de junho de 1911, Joaquim Pimentel cedo se mudou para Lisboa para morar com seus padrinhos. Ainda muito jovem, começou a cantar em casas de fado lisboetas. Em 1934, com apenas 23 anos de idade, foi convidado a integrar o elenco do espetáculo Embaixada do Fado, que estreou nesse mesmo ano no Teatro República da cidade do Rio de Janeiro.
Na plateia estava Carmen Miranda, que, coincidentemente, era apresentadora no programa Horas Portuguesas, na rádio Meiring Veiga. Impressionada com a qualidade artística do jovem cantor portuense, Carmen convidou-o a cantar no seu programa. Foi o início de uma carreira que levou Joaquim Pimentel a mudar-se definitivamente para o Brasil.
Atuando em emissoras como a Meiring Veiga, Rádio Nacional e Rádio Ipanema, Pimentel também teve intensa atuação na indústria fonográfica brasileira, tendo gravado um total de 64 fonogramas, não apenas como intérprete, mas também como compositor.
Estamos a ouvir ao fundo Mal Me Quer, fado da autoria de Joaquim Pimentel e C.A. Figueiredo, acompanhado por Gonçalves Rodrigues e Gonçalves Dias nas guitarras, em gravação de 1935.
Apanhei o mal-me-quer, despulhei-o com meiguite. Apanhei o mal-me-quer, despulhei-o com meiguite. Adivinha quem quiser, eu não conto o que ele disse. Adivinha quem quiser, eu não conto o que ele disse. Divagava pelo prado e pensando em ti, mulher. Divagava pelo prado e pensando em ti, mulher. Para saber se era amado, despulhei um mal-me-quer. Para saber se era amado, despulhei um mal-me-quer.
Giro 78. Viagens sonoras em Goma Laca.
Desta grande criancice.
Um outro importante embaixador do fado promovido pela Rádio do Brasil foi o cantor Manuel Monteiro. Nascido em 15 de maio de 1909 na freguesia de Simbres, Conselho de Armamar, emigrou para o Brasil com a idade de 14 anos. Ainda muito jovem, empregou-se no comércio e no ano de 1933 iniciou sua carreira artística apresentando-se no programa Luso Brasileiro, difundido pela Rádio Educadora do Brasil.
A partir daí, tornar-se-ia um dos mais reconhecidos cantores portugueses em terras brasileiras, tendo gravado 165 fonogramas no Rio de Janeiro, o que o transformou no artista português com o maior número de gravações realizadas no Brasil. Manuel Monteiro nunca mais voltou a morar em Portugal, tendo falecido no Rio de Janeiro em 1990. Embora também tenha gravado muita música brasileira, Manuel Monteiro iniciou a sua carreira como um cantor que atendia a um nicho português no mercado brasileiro, tendo gravado muitos fados. É o caso do Fado do Destino, que vamos ouvir agora.
Duas linhas de marreza tenho eu na palma da mão.
as linhas de marreza, tenho eu na palma da mão. Diz uma delas pobreza, diz a outra coração. De quando em quando canto os meus ais, mas é cantando que sofro mais. De quando em quando canto os meus ais, mas é cantando que sofro mais. Oh, ilusão dos 20 anos, oh, candeia de luz vaga. Oh, ilusão dos 20 anos, oh, candeia de luz vaga. Sopram longe os desenganos, logo a candeia se apaga. De quando em quando canto os meus ais, mas é cantando que sofro mais. De quando em quando canto os meus ais, mas é cantando que sofro mais. Coração que estás magoado, deixa o mal que não suportas. Coração que estás magoado, deixa o mal que não suportas. És como o sino quebrado, sempre batendo horas mortas. De quando em quando canto os meus ais, mas é cantando que sofro mais. De quando em quando canto os meus ais, mas é cantando que sofro mais.
E de Manuel Monteiro passamos para Amália Rodrigues, a maior embaixadora do fado no Brasil e no mundo.
Nascida em 1920 em Lisboa, iniciou a sua carreira internacional em 1943 na vizinha Espanha. No ano seguinte, Amália viajou para o Brasil e atuou durante 4 meses no espetáculo Numa Aldeia Portuguesa, em cartaz no casino Copacabana, escrito especialmente para ela.
Amália Rodrigues gravou seu primeiro disco no Brasil em 1945.
Constantemente na rua, sabes bem que sou casada, que fui sempre dedicada e que não posso ser tua.
O disco, lançado pelo selo Continental, trazia de um lado o fado As Penas e de outro Perseguição, de Adriano dos Reis e Carlos da Maia, que estamos a ouvir ao fundo. Amália só passaria a editar seus discos em Portugal a partir de 1951.
Depois de gravar no Brasil, Amália Rodrigues continuaria a expandir a sua popularidade pelo mundo até se tornar numa espécie de diva internacional do fado. De acordo com a Fundação Amália Rodrigues, a voz da cantora percorreu os 5 continentes e visitou mais de 68 países.
Com amor que não conhece.
Chamamos agora o investigador Manuel Denis, que vai falar sobre o papel de Amália no processo de internacionalização do fado e dos seus usos políticos pelo governo de Salazar.
E todos os sucessos da Amália Rodrigues no estrangeiro vão reforçar essa imagem de que, de de facto, o fado se transformou num elemento de captação para o turismo muito importante e para a imagem de Portugal, digamos assim, internacional. Aliás, os estudos recentes sobre as várias tentativas que o próprio Salazar teve de lançar políticas de propaganda da imagem de Portugal nos Estados Unidos, fazendo contratos com empresas americanas especializadas em publicidade, nomeadamente a Peabody, não é? Durante vários anos nos Estados Unidos, que procuraram, digamos, dar uma imagem positiva de Portugal nos Estados Unidos, através de artigos na imprensa, de livros, etc. Sobretudo no período em que a imagem da ditadura e de Portugal começa a ser muito negativa no contexto internacional depois do início da Guerra Colonial. Nessas tentativas, digamos assim, de promover uma imagem positiva de Portugal, o fado vai ter também aí uma importância muito grande. E, aliás, é no contexto dessas iniciativas nos Estados Unidos que Amália vai circular pelos Estados Unidos e vai ser apresentada no Ed Sullivan Show, não é? Precisamente para tentar promover essa imagem positiva de Portugal e de certa forma, cristalizar em torno do fado um argumento turístico muito forte, que, aliás, depois se manterá para lá do Estado Novo, ainda é provavelmente uma das dimensões culturais do fado mais significativas.
Com Amália Rodrigues, ouvimos Foi Deus, de Alberto Janes.
Criadora de um estilo muito particular de interpretação do fado, Amália Rodrigues influenciou uma série de cantores brasileiros e a canção Foi Deus recebeu dezenas de versões, como, por exemplo, essa que ouvimos aqui ao fundo com Ângela Maria.
Fado neste tom magoado de dor e de pranto e neste tormento todo sofrimento eu sinto que a alma cá dentro se acalma nos versos que canto. Foi Deus que deu luz aos olhos, perfumou as rosas, deu ouro ao sol e prata ao luar. Foi Deus que me pôs no peito o rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar. E pôs estrelas no céu.
Sempre a atravessar fronteiras, a voz da Amália também chegou a Goa através da rádio. Em Goa, era comum as pessoas anotarem as letras das músicas que aprendiam na rádio em cadernos pessoais. Uma destas ouvintes era Henriqueta Pinho. Nascida em Panjim, em 1908, Henriqueta era a avó da fadista mais difundida na atualidade em Goa, Sónia Sirsate.
O giro foi ao encontro de Sónia em sua casa, na cidade de Pondá, em Goa. E ela explica como recuperou as letras dos fados anotados pela avó para o seu próprio repertório.
Este livrinho é da minha avó, que eu não conheci. A avó materna. E ela escrevia as letras dos fados e canções portugueses que eles tocavam no rádio. E ela ouviu e escrevia. E depois passava neste livro com uma letra tão linda. E assim ela fez dois ou três livros e ficaram, pronto, na família. E agora eu tenho isto tudo. E é tão bonito, ela tem imagens e flores e coisas que ela põe. Como aqui. E foi um hobby dela e ficou. Ela faleceu em 74. Antes, seis anos antes que eu nasci. Foi o meu tio que ofereceu a minha mãe, irmão, quer dizer. Então, ela ficou com estes livros e depois ajudou muito a mim quando eu tinha que cantar fado.
Provavelmente a avó da Sónia, Henriqueta Pinho, ouvia esta versão da Amália Rodrigues que escutamos há pouco na rádio emissora de Goa. Ao falar com a Sónia, abrimos o caderno da avó e numa das páginas lá estava Foi Deus, que a Sónia cantou no momento.
Não sei, não sabe ninguém, porque canto fado neste tom magoado de dor e de pranto e neste tormento todo sofrimento, eu sinto que a alma cá dentro se acalma nos versos que canto. Foi Deus que deu luz aos olhos. And now I'm lost.
Após o ano de 1961, com a integração de Goa à União Indiana, o fado passou a ter menos visibilidade, justamente pelo fato de estar associado a Portugal, o colonizador. Entretanto, a partir dos anos 1980, o fado vai aos poucos retomar a sua popularidade. É o que nos conta Susana Sardo, idealizadora do projeto Libersound, que se dedica ao estudo de práticas musicais católicas em Goa, em particular, do mandó.
Quando eu cheguei a Goa em 1987, o fado era uma realidade bastante insular. Ele era desempenhado em contextos urbanos, por músicos não profissionais, e em reuniões informais, por exemplo, nas casas das famílias ou quando havia festas de amigos. apesar dele ter sido transmitido pela emissora de Goa antes de 1961, quando Goa deixou de estar debaixo da soberania colonial portuguesa, por fadistas portugueses, o fado era considerado uma canção muito triste e era pouco apreciada em relação a outros géneros musicais cantados em português, como, por exemplo, a música popular ou mesmo o folclore. Esta era frequentemente a resposta que eu recebia quando perguntava às pessoas se gostavam ou se cantavam fado. Apesar de eu ter vivido na casa de uma família em Margão, a família Veiga Coutinho, onde praticamente todas as pessoas cantavam fado. A mãe, Maria Luísa da Veiga Coutinho, tinha aprendido fado em jovem através dos discos que o pai comprava em Panjim. Ela viveu e cresceu em Panjim, na capital de Goa. E as filhas cantavam fado, em particular a Miluxa da Veiga Coutinho, que era uma reconhecida como uma excelente cantora de fado, e o Lito Veiga Coutinho, que cantava fado, sobretudo Coimbra. Portanto, estas cantoras não eram profissionais e frequentemente apresentavam-se ou eram convidadas para cantar no Clube Vasco da Gama, em Panjim, ou no Clube Nacional, também em Panjim, ou no Clube Harmonia, em Margão. O doutor Hugo Menezes, que foi um grande promotor do fado, sobretudo em Panjim, cuja mulher Teresa era uma das mais reconhecidas cantoras de fado no contexto informal nos anos 50 do século XX, lembra o seu próprio papel como promotor do fado em festas públicas no bairro das Fontainhas e, em conversas comigo, recordou muitas vezes o momento em que a Associação dos Antigos Estudantes da Universidade de Coimbra visitou Goa entre 11 e 26 de novembro de 1960. Os estudantes foram a Goa numa grande missão, patrocinada pelo último governador de Goa, o general Vassal e Silva, e cantaram o fado nas escadarias da Igreja Matriz de Panjim, com a voz, nada mais nada menos, de Luís Góis, acompanhada à guitarra pelo António Brojo e à viola pelo António Portugal. E esta visita dos estudantes de Coimbra foi responsável pela introdução e pela incorporação do fado Coimbra também nos cantores de fado em Goa.
Com Luís Góis, Antônio Portugal e o Quinteto de Coimbra, estamos a ouvir O Fado do Estudante, numa gravação de 1958.
Após a instituição, em 1998, do concurso Vem Cantar, pelo Rosary College of Commerce and Arts e pela delegação em Goa da Fundação Oriente, a situação mudou. O concurso Vem Cantar é dedicado à música portuguesa e está empenhado em fomentar a língua portuguesa em Goa entre as novas gerações. Por isso, e para estarem presentes no concurso, a maioria dos jovens cantores goeses costuma escolher música portuguesa recorrendo a fontes da web e escolhendo o fado porque, tanto quanto sabem, é o mais importante género musical português.
A mesma Fundação Oriente patrocinou em 2006 um conjunto de workshops de guitarra portuguesa, a guitarra de fado, orientados por um dos mais importantes guitarristas portugueses, o Antônio Chainho.
Sónia Sirsat relembra esse momento e o primeiro fado da Amala que aprendeu. Triste Sina.
Mar de mágoas.
só depois, quando chegou o mestre António Chainho, através de Fundação Oriente, é que o diretor, naquela altura, o Dr. Sérgio Mascarenhas, telefonou-me, porque eu já tinha ganhado bem cantar. Disse para aprender o fado para cantar com o mestre. E ali é que eu aprendi Triste Sina, da Amália.
Outra fadista goesa que se lançou no Vem Cantar foi a vencedora da 13ª edição, Nádia Rebelo, que publicou seu primeiro CD em 2015. Vamos ouvir Nádia Rebelo com o fado Meu Amor é Marinheiro, gravado em 2017. O fado foi escrito para Amália Rodrigues por Alain Ouman e Manuel Alegre em 1974. Na guitarra portuguesa, Franz Schubert Cota e Siddharth Cota na viola de fado.
E moro no alto mar, seus braços são como vento, ninguém os pode amarrar. Quando chega à minha beira, todo o meu sangue é um rio, onde o meu amor porta meu coração um navio. Meu amor disse que eu tenha na boca um gosto a saudade.
Para além dessa iniciativa, há que realçar o trabalho desenvolvido por um hotel perto de Panjim, a capital de Goa, que tem vindo a promover os fados nos últimos anos. Com base num projeto que evoca a herança portuguesa de Goa, o hotel inclui vários restaurantes, um deles denominado Alfama, com uma arquitetura que lembra os pátios tradicionais do bairro de Lisboa. A Anju Timbló, que é proprietária e dinamizadora do fado nesse hotel, explica assim. Começamos há 16 anos atrás. Começamos todas as primeiras terças-feiras do mês. Esperamos poder fazer renascer o interesse local para que mais e mais pessoas, rapazes e raparigas, comecem a cantar. Eu espero que mais pessoas e mais pessoas de Goa e de fora de Goa venham apreciar o fado bem como outros gêneros musicais. Um dos fadistas que canta regularmente no restaurante Alfama é Miguel Cota. Miguel Espírito Santo da Piedade Cota nasceu em Margão, em 1944, e é oriundo de uma família da aldeia de Lutulim, onde a música estava profundamente presente. Desde 1965 que dirige grupos de música coral, incluindo grupos de mandó, e desde 2013 o seu grupo familiar é um dos residentes no restaurante Alfama. Vamos ouvi-lo interpretando Samaritana, um fado de Coimbra, escrito por Álvaro Cabral em 1914 e gravado pela primeira vez em disco por Edmundo Bittencourt em 1928.
Oh.
Ouvimos Miguel Cotta com o fado Samaritana, a guitarra Franz Schubert Cotta e a viola Siddharth Cotta, numa gravação de 2018 feita no restaurante Alfama por Suzana Sardo. Em 2016, com o apoio dos hotéis Taj e da Fundação Oriente, o fado foi considerado um gênero musical indiano pela ONG indiana Speak Makai, Sociedade para a Promoção da Cultura e Música Clássica Indiana entre os Jovens.
Ravi Nishal, então o gerente do Taj, que, embora tenha tido origem na Índia, é hoje uma cadeia de hotéis espalhada por toda a Ásia do Sul. Ele explica.
Nunca tinha ouvido um fado. E depois disseram-me que havia esta cantora Sônia, que canta no hotel uma vez por ano, e sugeriram-me que fosse lá ouvi-la cantar. E ouvi-a cantar e fiquei sem palavras. Pensei, é isto que o Taj precisa de apoiar.
Como resultado, Sônia Sirsati é agora convidada a atuar em toda a Índia, promovendo workshops de fado e tentando defendê-lo como tradição indiana, apesar de ser cantado em português.
Sônia Sirsati é também a cantora residente na Madra Goa, a primeira casa de fado e de mandó em Panjim, a capital de Goa. É aqui que alguns dos seus alunos da escola de fado se estreiam, como é o caso do Chavin Correia. Vamos ouvi-lo interpretando Lisboa Menina e Moça, um poema de José Carlos Ário dos Santos, Joaquim Pessoa e Fernando Tordo, com música de Paulo de Carvalho.
No castelo, ponho o cotovelo em Alfama, descanso o olhar e assim desfaço no velo de azul e mar. Arrebara encosto a cabeça, a almofada da cama do Tejo, com lençóis botados à pressa na cambraia de um bajo. Lisboa, menina e moça, menina, de luz os meus olhos veem tão pura. Teus seios são as colinas, verina, pregão que me traz à porta, ternura. Cidade, ponto, luz, bordada, tu olha beira-mar estendida. Lisboa, menina e moça, amada, cidade, mulher de minha vida. No terreiro eu passo por ti, mas na graça eu vejo-te nua quando o pombo te olha sorrir.
Chavin influenciou o seu irmão mais novo, com apenas 10 anos, a cantar o fado. E foi assim que, em 2021, Stanislau Correia ganhou o concurso Vem Cantar.
Vamos escutar Nem as Paredes Confesso, interpretado por Stanislau Correia. Ele está aqui, acompanhado pelo irmão Chervin Correia, na viola de fado. Esse fado foi escrito em 1953 pelo cantor e compositor português Arthur Ribeiro e que mais tarde foi interpretado igualmente por Amália Rodrigues.
Não queiras gostar de mim. Não me diz nada que eu fiz, eu não mereça. Vai se me deitas depois, culpas no rosto. Isto é sincero, porque não quero dar-te um desgosto. De quem eu gosto.
Canção do Mar, escrito por Frederico de Brito e Ferrer de Trindade, é outro dos favoritos em Goa. Este tema faz parte do filme Les Amantes do Tejo, em português, Os Amantes do Tejo, e foi gravado com o selo Columbia em 1954. Foi com Canção do Mar que Amy Mascarenhas chegou à final no último concurso da canção portuguesa Vem Cantar.
Tão lindo, vai saber se o mar terá razão. Vem cá ver bailar meu coração, seu bailar no teu batel, na lei e no mar cruel.
E para terminar, vamos ficar com esse mesmo tema, agora numa versão de 78 rotações. Quem canta é Maria da Conceição, com Antônio Bessa na guitarra portuguesa.
Fui bailar no teu batel, na lei e no eu fui roubar uma luz sem par do teu olhar tão lindo.
Eu sou Naline Elvin de Souza e apresentei o programa com Bianca Maria Binazzi, que também fez a montagem deste episódio. Conosco, na produção e no roteiro, Pedro Aragão e Susana Sardo. Finalização de áudio de Isaac Raimundo. Agradecemos Sónia Sirsat, Leonor Loza, Manuel Denis, Anjo Timbló e Ravi Nichal pelas entrevistas concedidas e, claro, ao Instituto Moreira Salles pelas gravações de música brasileira em 78 rotações.
Giro 78 é um programa da Antena 2 em parceria com o projeto Libersound, desenvolvido pelo Instituto de Etnomusicologia, Centro de Estudos de Música e Dança, na Universidade de Aveiro. E tem financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia através de fundos nacionais. Coordenação, Pedro Aragão e Susana Sardo. Até a próxima semana.
Até a próxima semana. Adeus.
Vai saber se o mar terá razão. Vem cá ver bailar meu coração, seu bailar no teu batel, na lei.